Olá, eu sou a Joana.
E eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana voltamos com a rubrica Consultório, em que nos fazem perguntas e nós respondemos.
A pergunta que fizeram esta semana, Joana, é das que eu gosto, porque é sobre gossip. Adoro, amo uma boa fofoca. Então, deixaram-nos a nossa caixinha de perguntas no Instagram, que já agora aproveito que estamos no início do episódio para dizer que vamos fazer isto com frequência. Portanto, se tiverem alguma questão, podem-nos mandar mensagem por lá ou podem esperar que nós que publiquemos a story, com a caixinha de perguntas e deixem lá o que vocês quiserem perguntar. A pergunta é: o que acham dos rumores que a Kylie Jenner quer comprar de volta a cota da sua marca à Coty?
Tum, tum, tum.
Para quem não se lembra, nós falámos também sobre isto no passado. Podemos deixar na descrição do episódio todos os episódios em que falámos sobre esta transação. Mas, basicamente, a Coty comprou 51% da marca da Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, no ano passado, 2022, 2021?
Uhum,
2022,
uhum.
Agora não tenho presente. E no fim de agosto, um artigo da Bloomberg, que já foi analisado pela Forbes e etc., revelou que havia um rumor de que a Kylie Jenner queria comprar os 51% de volta à Coty, tal como a Kim Kardashian também, da sua marca Skin. O que é que nós achamos disto, Joana?
Antes de mais, deixa-me só dizer-te que a Kylie Cosmetics foi vendida à Coty em 2020. E depois a Coty preparou um relançamento da Kylie Cosmetics em 2021. E foi mais ou menos por esta altura que também começou a chegar a Portugal através da Douglas.
Douglas, exatamente. O que é que achamos?
Eu acho que é mais uma forma de... Ou seja, nós já falámos aqui muitas vezes daquilo que acontece a marcas quando entram em grandes grupos, não é? E daquilo que sofrem as marcas com essa entrada, não é? E eu acho que aqui, no fundo, é a Kylie a tentar recuperar o poder sobre a marca, não é? Porque ela acabou por ficar com 49% daquilo que era a sua empresa, o seu bebê, e basta ver aquilo que as irmãs têm feito a nível de negócios, muito mais diversos. No caso da Kylie, sempre foi bastante evidente que aquilo que ela gostava de fazer era maquilhagem, era beleza. Foi isto sempre que ficou bastante evidente. E eu acho que ela percebeu... que queria voltar a ter controle sobre a marca, por provavelmente não estar a concordar com uma série de decisões que estavam a ser tomadas para o rumo da marca.
Sim, eu acho que se nós analisarmos até o próprio portfólio das Kardashians, e com as Jenners incluído, claro, o que a Kylie fez... A Kylie, quando criou a marca, deu o seu nome próprio à marca. Isto nós já falámos muitas vezes, o impacto que isto tem, principalmente nas marcas celebridades, mas isto é um bocadinho, tu estás a vender a tua identidade. E no caso da Kylie, todo o negócio foi muito controverso, até precisamente por causa da avaliação da própria marca, que muitas pessoas achou que não era correta, que estava demasiado elevado, que não correspondia à realidade. E até acho que há rumores, não, nada foi confirmado, mas há rumores que a Coty, depois de ter a marca no seu catálogo, fez uma reavaliação e percebeu que efetivamente que o valor tinha sido inflacionado, portanto que também não estava muito satisfeita com o negócio. O que é que se passa quando este tipo de marcas, assim, de celebridades, passam para grandes grupos? Claro que a marca deixa de ser a única prioridade. E acho que isto, especificamente numa marca em que o conceito da marca é o nome e é a fundadora, toda a marca é à volta da Kylie, quando deixas de ser prioridade, é complicado de relacionar-se, não é? Traz aqui uma componente muito, muito nova. Claro que a Kylie certamente usufruiu de todas as valências e infraestruturas e possibilidades que a Coty permite, como uma empresa enorme como a Coty, a nível de distribuição, os canais de distribuição da Coty devem ser muito superiores a todo tipo de canais de distribuição que a Kylie alguma vez teve antes. Em termos de produção, o que a Coty fez foi aqui distribuir a produção e foi para as marcas e para as empresas que já eram suas fornecedoras, não é? O que tira aqui o protagonismo, não é? Tira aqui, tipo, vai para as mesmas marcas do portfólio da grande Coty. E isto também, há aqui um grande fator que eu acho que nós nunca falámos muito e que é muito importante, principalmente no caso da marca da Kylie, e que já não se aplica tanto à Kim Kardashian, que era, a Kylie sempre usufruiu muito, ou fez valer muito, das suas redes sociais para vender os seus produtos. Ela nunca apostou muito numa grande publicidade ou uma grande estratégia de marketing. A sua estratégia de marketing era bastante simples, bastante direta, porque era isso que o seu público pedia e ficava satisfeito. Porque ela tinha o following dela e o público dela é o following dela. Então, ela utilizava muitas redes sociais para promover e para ter bons resultados para a marca, não é? Quer seja cosméticos, beleza, como para a categoria de corpo, para a categoria de bebés, de crianças. E por ela depender tanto das redes sociais, o que traz aqui o budget de marketing e publicidade bastante, não é? Pequeno, não necessitas tanto dinheiro, mas o que te faz, e o outro lado, que não é assim tão fácil, é que as pessoas estão muito mais dependentes e querem muito mais coisas novas, porque é isso que as redes sociais provocam, tipo, no usuário normal, tipo, tu estás sempre a refrescar, tu estás sempre a ver o que é que está a acontecer, portanto, o batom que te foi lançado há um mês já não é interessante, tu tens que ter novos produtos e tens que acompanhar as tendências do mercado e as tendências das redes sociais, do TikTok e do que está trending no momento. Tu estás inserido num grupo como é o grupo da Coty, tu não vais conseguir fazer isso. Porque tu tens timings, tu tens tens que respeitar a senioridade. É assim que diz? Ai.
A senioridade.
A senioridade das marcas no portfólio, o volume de vendas do portfólio, se tu vais utilizar os mesmos.
Desculpa. E os próprios canais de distribuição, não é?
Sim.
A Kylie fazia direto ao consumidor e a partir do momento em que foi para a Coty foi quando começou a ser distribuída, mesmo a nível da Europa e etc.
Sim.
E nos Estados Unidos também.
Sim,
E
mas.
isso tem toda uma implicação também.
Sim. Mas eu acho que até vai mais um bocadinho além disso, não é? Porque a nível de produção dos próprios produtos, se tu não controlas, tu, diretamente, a produção, se tu tens outros fornecedores, porque o que acontecia com a Kylie era, ela não produzia. Mas ela produzia em menores quantidades, porque lá está, ela fazia venda direta ao consumidor através dos canais dela, portanto, ela poderia controlar facilmente como é que era feita a distribuição do produto e como é que era feita o lançamento do produto. A partir do momento em que tu vais para uma empresa como a Coty, que tem X marcas, que utilizam os mesmos produtores, que não está dependente só de ti para produzir, tu ficas em lista de espera até tipo, chegar à tua vez, depois o produto é produzido e depois é lançado e vai para o teu canal direto, porque eu acredito que ela ainda faça venda direta ao consumidor, mas depois também tem que ser distribuído para a Europa, para o Brasil, para a Ásia, portanto tem que ser tudo preparado com muita antecedência, que eu acho que era algo que ela não fazia. Ela fazia muito tipo. O blush em creme está a virar no TikTok, então vamos criar rápido um. E a empresa, a produtora dela fazia isso e pronto.
Que quando tens controle sobre todas as etapas do processo, é natural que tu possas fazer isso.
Isso. Eu acho que a transação e a passagem para a Coty, acho que veio trazer muitas implicações menos positivas para o modelo de negócio que a Kylie Jenner criou para ela. E o modelo de negócio que ela criou para acomodar o público dela, que ela já sabia qual era o público dela. O público dela é um bocadinho semelhante a ela. É uma geração que quer tudo muito, que vive muito no imediatismo. E que ela não estava a conseguir, ela não está a conseguir fornecer isso neste momento, estando ligada à Coty. Portanto, eu acho que faz todo sentido o facto de ela querer sair. Mas é assim, agora a Coty vai querer rever o dinheiro que gastou. Acho que foram mais de 600 mil dólares, é muito dinheiro. Eles vão.
Em 2020
Sim.
foi 1,2 bilhões.
Não, essa é a avaliação da marca. A Coty
Ah,
comprou os
certo.
51% por quanto? Eu acho que foi 600 mil.
Há de bater nisto, sim.
É, não é? Exatamente. Há de ser. Sim. 600 mil... desculpa, 600 milhões, 600 mil não, 600 milhões, e no caso da Skin by Kim já foi a bater nos 200 milhões.
Mas o Skin by Kim foi 20%, não foi 50%, não foi?
Sim, pronto. Não sei, aqui no artigo não está a dizer...
Pois, é que eu acho que a Kim era só 20%, portanto ela 20%. Não tinha, apesar dela também querer comprar de novo para ficar em posse total da sua marca... A verdade é que era diferente da situação da Kylie, porque a dela era só, acho que era 20% ou 25%, não era uma porcentagem tão grande.
É, aqui, 20%, fundo, é 20%. Aqui, pois,
o caso da Kylie era 51%, portanto qualquer decisão em última instância, a ela não ser que estivesse
explicitado. Não tinha a maioria sequer, portanto, não, eu acho que faz todo sentido ela comprar de volta e tentar aqui reanimar um bocadinho a marca, porque a marca está muito, caiu no esquecimento. Tu já, quando pensas em produtos virais, já não pensas na Kylie. É verdade.
É preciso fazer um product placement com o Timothée Chalamet, não é?
Será?
Bem, continuem a enviar-nos perguntas e já agora digam-nos o que é que acham sobre isto. Aliás, vocês, se tivessem uma marca, seriam capazes de vender a vossa marca? E por quanto? E estariam dispostos a vender mais de 50%? Ou seja, estariam dispostos a abdicar do poder?
Não, principalmente quando a marca tem teu nome próprio. Eu acho isso... Sei lá, depois de ouvir a Bobby Brown a falar sobre essa questão...
Sim, a Jo Malone, também já falámos aqui sobre isso.
Também. Isso é algo... me passa sempre pela cabeça e que faz-me sempre questionar e interrogar. É bastante complicado, estás-te a vender a ti própria.
Toda a gente tem um preço. E assim terminamos este episódio.
Eu ia dizer isso, mas pensei tipo, ah, não, isto é muito final de episódio de novela da Globo.
Olha, e aqui estamos nós.
Cada um tem aquilo que merece, não é verdade?
É isso.
E pronto, chegámos ao fim. Já sabem que nos podem contactar por e-mail istnoeoparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Voltamos para a semana. Um beijinho.
Até para a semana.